A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que são as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até Abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
Então, sou Maribel Costa, sou de Castelo de Vide e trabalho aqui nas áreas artísticas, tento aqui movimentar a comunidade, quer trabalhando com os miúdos, quer faço algumas criações, também faço programação, portanto.
Então, para ti, quem foi o Salgueiro Maia?
Para mim, quem foi o Salgueiro Maia? Pronto, acho que é unânime para toda a gente que ele foi uma pessoa muito importante na Revolução de Abril. E aqui para Castelo de Vide é aqui uma pessoa que está, digamos assim, no coração das pessoas, acaba por, toda a gente acaba por ter aqui uma relação forte com esta figura, quer as pessoas tenham acabado por conhecer, não é? Ou então só mesmo por se ouvir falar. E de repente parece que quase, mesmo que tu não conheças, acabas por criar aqui uma relação com esta pessoa, que aquilo acaba quase por ser como se tu conhecesses mesmo a pessoa. Eu, por exemplo, sou muito mais nova, não é, do que estou longe de ser uma contemporânea do Salgueiro Maia, mas eu costumo dizer que o Salgueiro Maia, para mim, faz-me lembrar uma bolsa de pão. Porquê? Porque a minha mãe trabalhava numa padaria e o pai dele ia lá comprar o pão todos os dias. E deixava-se, naquela altura, as pessoas levavam a sua bolsinha e deixavam a bolsinha do pão, o pão ficava encomendado e levavam o pão na sua bolsinha. E ele tinha uma bolsa super bonita, de renda, toda forrada com cetim. E eu lembro-me de ser muito miúda e de ficar encantada com a bolsa. Portanto, eu na altura nem devia ter a consciência bem que era o pai do Salgueiro Maia. Ele era assim, do que me lembro, era um senhor muito alto. Não sei se era assim tão alto, eu se calhar que era muito pequena, não sei, não tenho bem essa noção, mas pronto, eu costumo dizer a brincar, que o Salgueiro Maia para mim faz-me lembrar uma bolsa de pão.
Olha, e o que é para ti um herói? Que características é que tem que ter um herói? Ou características é que fazem um herói?
Características fazem um herói? Eu acho que todos nós, se quisermos, temos um bocadinho de heróis, não é? E eu defendo muito esta ideia de que nós, nos nossos gestos do dia a dia, somos capazes de ser pequenos heróis à nossa medida. Às vezes, é só tentarmos ver de que maneira é que nós podemos contrariar um bocadinho esta coisa rotineira e não aceitarmos dizer que sim a tudo, não é? E sermos capazes de se calhar de desrespeitar às vezes algumas regras que é preciso desrespeitar. E eu costumo dizer, por exemplo, quando nesta coisa do trabalho das áreas artísticas há muito esta coisa, isso é difícil. Isso é muito difícil, é muito complicado. O meu trabalho é um bocadinho aqui, não é complicado, vamos lá tentar ver como é que se pode fazer e fazer acontecer, que eu acho que isso é muito importante.
Consideras que o Salgueiro Maia foi, pode, ou o que é que nele contribuiu, ou para ti, o que é que nele contribuiu para que algumas pessoas o considerem um herói? Quais são as características dele?
Eu tive que ser muito corajoso. E tive que ter esta capacidade de seguir em frente, não é? De tomar uma atitude, tomar uma posição.
O que é para ti, se pudesses definir, o que é uma revolução?
O que é uma revolução? É inverter o rumo das coisas.
O que é que te levaria a fazer uma revolução?
Eu acho que esta ideia de o que é que me levaria a fazer uma revolução? Esta ideia de eu sinto que nós neste momento estamos aqui a chegar a um ponto que estamos mesmo quase a precisar de fazer uma revolução, porque estamos. Sinto que estamos a ficar todos muito limitados e temos medo. Eu acho que as pessoas têm algum medo. Estão muito. Há muito pessimismo. Estamos muito a ficar dentro de muitas casinhas.
Pois, para o Salgueiro Maia, ele considerou que o estado a que se tinha chegado em 74 era o estado necessário para fazer uma revolução, ou era, tinha as condições
Sim.
que o levaram a fazer. Mas se pudesses andar para trás no tempo, até 26 de abril de 74, né, depois da Revolução, o que é que tu mudarias na história? Se pudesses, né? Se fosse uma super heroína, com superpoderes daqueles mais dos filmes.
Essa pergunta é super complicada, é difícil de responder. Assim, de repente, eu acho que a falta de algo é sempre muito complicada, não é? E eu acho que ali naquele momento foi uma revolução relativamente pacífica, mas que depois houve posições que se extremaram muito, não é? E que geraram aqui uma falta de diálogo, uma falta de pensar no bem comum, não é? Temos que pensar no bem comum, não é? Estamos todos aqui e queremos todos, temos todos que construir um futuro, não só para nós, para quem cá está, mas para quem vem a seguir. E pensar no bem comum, acho que é uma necessidade, sempre.
Então, qual é que é o estado onde tu gostavas de chegar?
Olha, o estado onde eu gostava de chegar era... angustia-me muito quando eu ouço à minha volta constantemente dizer que os miúdos não têm esta coisa de dizer aos miúdos que tenham atenção, porque para vocês vai ser pior ainda. Isso... Eu adorava chegar a um estado do mundo, a um estado em que isso não fosse uma realidade, não, que as pessoas estivessem com um sentido de otimismo e de futuro. Eu aqui há dito esperança, não é? Porque eu aqui há uns 2 anos depois de sairmos da pandemia, o primeiro trabalho que eu fiz com os miúdos ali da escola, houve um miúdo que me disse, nós estávamos a falar sobre futuro. E ele ouve-me que me disse assim de uma forma que ficou-me marcado, mas nós ainda vamos ter futuro. E era um menino de 12, 13 anos. Portanto, quando um pré-adolescente, não é, diz isto, que raio de realidade é esta que nós estamos a construir, portanto, eu adorava.
O que é que achas que nos une? Que nos pode unir enquanto seres humanos, enquanto pessoas? Achas que é importante pensarmos nisso?
Acho que é super. Acho que é fundamental pensar naquilo que nos une, sim. Muito mais do que naquilo que não nos une. Porque eu acho que o foco está exatamente. Não é? Estamos todos aqui, estamos todos. Todos respiramos, todos. Todos pensamos, todos sentimos, todos somos capazes de pensar, não é? Todos somos capazes de pensar. Portanto, isso.
Achas que foi feita justiça ao legado do Salgueiro Maia?
Eu acho que. Acho que não completamente, não é? Porque acho que, de repente, mesmo o Salgueiro Maia e o 25 de Abril passou a ser uma efeméride mais do que uma realidade.
Agora mudar um bocadinho, nada, não é? Mas é uma continuação, mas mudar um bocadinho assim. Já pensaste no conceito de cidadão? O que é que para ti é um cidadão?
Olha, um cidadão é alguém que está no mundo em ligação com os outros, portanto, como dizia a minha filha ontem, tem responsabilidades e tem os seus deveres e tem os seus direitos, obviamente, mas o cidadão devia sobretudo pensar nisto, que naquela questão que me fizeste há pouco, é o que é que nos une, pensamos pouco nisso.
E o que é para ti cidadania? Podes elencar o que te parece ser mais importante no meio também dessa?
A cidadania é. Pois é, é de facto aqui um conceito super, super vasto. Tentar aqui dizer. É esta capacidade então de. De ser capaz de ser responsável, né? De ser responsável por mim, e ser por mim, pelos outros, e ser capaz de também de ser capaz de falar e de agir também quando é necessário. É que acho que nos falta esse um bocadinho esse sentido de escondemos-nos muito quando precisamos de ter voz. E é isso, é essa necessidade de sermos capazes de falar e agir quando.
Então, nós estamos aqui na Casa da Cidadania de Salgueiro Maia e foi uma vontade dele, né, estar aqui e esta casa existir, que foi concretizada, mas. Tu achas que este sítio já é uma casa da cidadania ou o que é que lhe falta para ser?
Olha, eu sinto que podia ser aqui um espaço mais vivo, no sentido de ser também um espaço onde as pessoas vêm, pudessem vir conversar e estar. E fazer mais do que propriamente só fazer um percurso onde apenas vêem, não é? E depois não sei se refletem sobre o que é que estão a ver. E acho que isso era fundamental, não é? Que de alguma forma fosse aqui um espaço de reflexão e de reflexão para fazer, não é?
Reflexão-ação.
Ação, exato, reflexão-ação.
Olha, assim, a última pergunta é, especialmente porque trabalhas com crianças, se há alguma coisa que tu identifiques como das maiores diferenças entre ser criança, não, outra vez não comparando o que é que era melhor ou o que é que era pior, mas a diferença entre a tua altura de seres criança e o que é ser criança hoje em dia.
A diferença de ser criança, pronto, estamos sempre aqui neste lugar comum do... Os miúdos, quando, é verdade, nós quando éramos mais novos, éramos muito mais livres, no sentido de íamos sozinhos para a escola, voltávamos da escola sozinhos. Eu lembro-me que nós, quando aqui, nesta vila, quando nós íamos para a escola, era um rebanho de miúdos que atravessavam ali a carreira de baixo e depois subiam o jardim, e nós encontrávamos-nos todos, porque a vila não é muito grande, apesar de haver muitos miúdos naquela altura, mas quer dizer, fazíamos todos este percurso, e o percurso para lá e o percurso para cá. E agora não, né? Os miúdos vão para cá, aqui neste espaço, que é um... Que ainda é um espaço seguro, não é? Temos esta coisa dos miúdos vão, os pais vão deixar os meninos à escola de carro. Pronto, por um lado é uma grande comodidade, e por outro lado há aqui uma perda desta coisa. Porque nós no percurso encontrávamos, convivíamos, mas também há esta coisa de nos podermos parar ou olhar para qualquer coisa. É? E que é um tempo nosso de descoberta, e que é autónomo, e que de facto eu sinto que os miúdos perderam esses espaços de ter tempo para...
Não ter ninguém a controlar o que eles fazem.
Sim, sim, sim.
Há sempre um adulto a olhar.
Há sempre agora, um adulto.
Big Brother,
um adulto a olhar.
Ah, e é engraçado porque, por exemplo, em Lisboa, agora existem projetos, são projetos organizados e nananã, para recuperar, chama-se Paddy Buzz, aquilo que se fazia naturalmente antigamente e espontaneamente. Agora é preciso estar alguém que coordena, organiza, escreve no papel, faz, e mesmo assim muitas vezes não funciona. Pronto, era só assim, antes de acabar, só se quiseres dizer alguma mensagem ou alguma coisa que eu não tenha perguntado e que tu estejas aí a voltar a dizer, uma mensagem para o futuro, isto fica gravado.
Assim, de repente, acho que aquilo que eu disse há bocadinho desta questão do futuro é uma coisa que me angustia muito, que eles tenham, que os adultos papagueiem tantas vezes esta coisa de vai ser muito mal, vai ser, porque uma coisa eu acho que é termos muita consciência do que está à nossa volta, para podermos agir. Outra coisa é a visão pessimista que quase te põe num estado de inação, não é? E eu acho que neste momento aquilo que se passa é tão pessimista, que aquilo que os miúdos sentem e as pessoas em geral é, para quê? E não é bom.
Testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que estado queremos chegar, uma criação, um lugar específico para o Atos, Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.